Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente aos resultados do terceiro trimestre. Estão presentes conosco os senhores Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente, André Tavares, vice-presidente financeiro, Marina Gelman, diretora de RI e Isabela da Cunha, analista de RI. Importante ressaltar que a companhia disponibilizou ontem em seu site de RI um vídeo explicativo sobre os resultados do período e, portanto, esta teleconferência será dedicada apenas à sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão fazer perguntas em português e inglês. A companhia disponibilizará, posteriormente, a transcrição de ambos os idiomas no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a rápida introdução da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco 02. O áudio está sendo reproduzido simultaneamente online no endereço http://cast.comunique-si.com.br/anima/3q19. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar no desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno, que iniciará a teleconferência. Sr. Marcelo, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todas, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês aqui para nossa conferência de resultado do terceiro trimestre de 2019. Aqui ao meu lado, André Tavares, nosso VP financeiro, Marina Gelman, diretora de RI, e a Isabela, aqui da turma da equipe de RI nossa. Então, como é de praxe, nós já disponibilizamos a apresentação, então vamos aí diretamente a perguntas e respostas. Estamos à disposição para as perguntas.
Muito bem. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 9. A primeira pergunta será do Sr. Roberto Weissmann, do Bradesco BBI. Sr. Roberto, bom dia.
Bom dia, gente. Obrigado pelo call, pelas perguntas. Nosso lado aqui a gente tem duas perguntas. A primeira em relação à junção dos quatro campos. A gente queria entender, se pudessem tangibilizar um pouco mais, quanto que isso gera de despesa por tri e se isso, se o fechamento desses campos é o que gera de eficiência, né, em termos de despesa, se já foi capturado sem, tudo nesse tri, né? E ainda em cima disso, a segunda pergunta, tem mais fechamento de campo previsto para esse ano e para 2020? E aí, se vocês permitirem também, ainda em cima desse assunto, as despesas não recorrentes referente à junção desses quatro campos, isso aí já foi totalmente capturado nesse 3Q ou tem coisa por vir aí no quarto trimestre? Obrigado, gente.
Obrigado, Roberto, pelas perguntas. É André Tavares falando. Com relação à junção dos quatro campi, a gente tem uma expectativa de que isso traga um ganho anualizado, um ganho de eficiência anualizado aí em torno de 4 milhões, aproximadamente. E, logicamente, nós estamos numa avaliação permanente, em busca de uma avaliação permanente, de olhar o mix das unidades, né? Essas quatro unidades, inclusive, elas foram feitas à junção com uma perda praticamente nenhuma de alunos, porque foram em localidades onde a gente tinha outros campi próximos e conseguimos fazer uma relocação desses alunos praticamente sem qualquer perda, né? Tanto isso ocorreu em Catalão, como ocorreu em Uberlândia, em Jaraguá e também em Belo Horizonte, dentro de um conceito de cidade universitária que a gente criou nas quatro unidades que estão operando lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós estamos em permanente reavaliação desse mix de campi. No momento, não temos nenhuma notícia, nenhuma decisão tomada acerca de fechamento ou manutenção de nenhum campus adicional, mas, como eu disse, estamos sempre reavaliando, tá? E com relação ao impacto dos não recorrentes desse fechamento de desses campi, eles já estão praticamente capturados no 3Q. Se ficar alguma coisa para o 4Q, vai ficar alguma coisa muito residual, acredito que muito próximo de zero, que não terá praticamente nenhum impacto. Praticamente 100% desses custos não recorrentes, dessas despesas não recorrentes, já estão refletidas no resultado que a gente reportou agora no 3T.
Roberto, Marcelo, tem um movimento que deve vir agora no quarto trimestre, que é o movimento de concentração da operação do UniBH em Belo Horizonte, lá no campus Buritis. Então, nós concentramos toda a operação da UniBH num espaço físico diferenciado, que é o espaço físico do campus Buritis. Então, a gente anunciou publicamente esse movimento agora, então também tem isso aí que vai acontecer, mas fora isso, estamos atentos aí a eventuais ganhos de eficiência que venham nesse sentido também, mas, a grosso modo, foram essas mudanças, tá?
Muito claro, obrigado, gente.
A próxima pergunta será do Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs. Thiago, bom dia.
Oi, bom dia a todos. E obrigado por pegar as nossas perguntas, a gente tem duas. A primeira é com relação à margem operacional da graduação. Todos os blocos de unidades estão em clara aceleração de rentabilidade, inclusive o grupo de unidades legadas. O quanto disso já é o E2A? E aproveitando o tema, em que ponto vocês estão no ciclo de implantação do modelo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à unidade de negócios 2, outros negócios. Essa frente de negócios teve um forte desempenho de receita no TRI. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito dos principais eventos que aconteceram no trimestre. São essas as perguntas. Obrigado.
Obrigado, Thiago, pela pergunta. Realmente a gente tem visto uma aceleração da nossa margem operacional na graduação. Nesse terceiro trimestre a gente teve uma aceleração também na operação base, no bloco que a gente chama de operação base, mesmo a receita não tendo um crescimento tão forte nesse bloco, mas temos sim algum ganho dessa margem operacional, ela vem sim de ganhos de eficiência que a gente tem obtido a partir da implementação do E2A. Né? O E2A foi implantado no início de 2018, então nós vamos agora para o final do segundo ano de implementação, vamos para o início do terceiro ano. Né? E, na verdade, a gente espera uma aceleração desse ganho a partir do próximo ano. É a partir do terceiro ano, nos cursos que têm 4 anos de duração, e a partir do quarto ano, nos cursos que têm 5 anos de duração, é onde a gente tem um maior ganho de eficiência do modelo. Então, deveremos ver uma aceleração desse ganho operacional em 2020 e especialmente em 2021. O efeito do E2A nesse ganho de 2019, ele ainda é pequeno em comparação ao que a gente espera para os próximos anos. A maior parte desse ganho operacional vem de reestruturações na área de apoio acadêmico que a gente tem empreendido aí nesses últimos períodos, tá? Desculpa, a segunda pergunta, você poderia repetir?
Claro, André. A segunda é com relação ao crescimento de receita de outros negócios.
Tá. A aceleração de receita de outros negócios está bastante, quase que totalmente caracterizada pela aceleração, pelo ramp-up de crescimento da Ebrade e da HSNU, né? A Ebrade vem com um desempenho muito forte, vem tendo um sucesso bastante grande. A nossa proposta de pós-graduação 100% online, com qualidade, né? O mercado vem aceitando muito bem e ela vem crescendo, inclusive, acima das nossas projeções iniciais. E a HSMU, que é exatamente a mesma proposta da Ebrade para a área de gestão, usando todo o conteúdo acumulado e valioso ao longo da existência da HSM, também, apesar de estar ainda no início, também tem tido uma aceitação muito boa. Então, praticamente o crescimento, a totalidade do crescimento nesse bloco está vindo desses dois negócios de pós-graduação online.
Tá claro, André. Se vocês me permitem um último follow-up, dado que, pelo que eu entendi da sua resposta, nesse bloco de outros negócios não tem nenhum evento sazonal nesse terceiro tri, faz sentido pensar nesse nível como nível normalizado daqui para frente? Falando em receita?
Não, acho que não. Acho que a gente ainda tem... A HSMU está iniciando esse processo e a Ebrade também está ainda rampando. Então, a gente ainda acredita que no próximo ano deveremos ver um crescimento bastante forte ainda na receita desse segmento.
E tem a sazonalidade da HSM, né, Thiago? Então, também, o principal evento da HSM é a Expo, que aconteceu a semana passada. Então, tem também essa sazonalidade que não deveria ser desconsiderada, tá?
Super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, bom dia.
Bom dia Marcelo, André, Marina. É apenas uma pergunta sobre ticket médio, né? A gente notou aí o ticket médio melhorando, né? Vocês até fazem menção no release do ticket médio do ingressante melhorando também. Eu queria que vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Enfim, vocês falam de melhoria de mix também. Se vocês pudessem quebrar ali o ticket médio da base, do quanto que foi melhoria mesmo de preço do ingressante e quanto que foi o efeito mix mesmo do todo. Só para entender as razões aí do ticket médio ter melhorado. É isso, obrigado.
Ok, obrigado, Samuel. Acho que é importante, vou pedir depois até o Marcelo para falar um pouquinho mais sobre as rotinas de gestão que a gente implementou na companhia a respeito do ticket, mas acho que é importante dizer que nós comemoramos bastante o fato de, nos últimos 4 anos, a gente ter conseguido, nesse intake do segundo semestre agora de 2019, ter sido o primeiro ano que a gente... conseguiu um crescimento de ticket e não foi um crescimento trivial, foi um crescimento de double digit no ticket do ingressante. Dito isso, é importante ressaltar que é apenas o começo dessa jornada. O nosso ticket médio da base, ele ainda continua pressionado, especialmente porque esse intake, apesar do forte desempenho que a gente teve no crescimento do ticket, esse intake representa só 13% da nossa base. Então, quando você olha para o ticket da base como um todo, tem duas vertentes aí. Tem uma melhora de mix, que você já comentou e já capturou, especialmente com o ganho de representatividade dos cursos relacionados à vertical de saúde, e tem uma série de outras ações que a gente implementou aqui no management da companhia, que aí eu vou pedir o Marcelo para comentar um pouco dessa dinâmica que a gente vem gerenciando aqui o ticket, né?
Então, a gente tem insistido muito na mudança cultural, né? Ou seja, eu acho que é importante crescer intake, mas o mais importante no final do dia é crescer receita. E receita passa por número de alunos e ticket. Então, não é trivial, nós temos aí uma transformação digital acontecendo na companhia a todo vapor, né, e alguns dos squads são dedicados exclusivamente a ferramentas de aplicação de bolsas e novas metodologias para que a gente possa cada vez mais ter uma aplicação individualizada das bolsas. E a gente fez bastante experimentos aí nesse intake de meio de ano, que é um intake menor, aprendeu bastante e começou a colher resultados. Eu acho muito importante, acho que é um divisor de águas esse terceiro tri, porque realmente mostra que nós escolhemos aí a análise por receita. E aí então, estamos começando a colher resultados disso daí. Tá?
Perfeito. Obrigado, Marcelo, André. Bom dia a todos.
A próxima pergunta é do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, bom dia.
Bom dia a todos. Marcelo, André, Marina. São duas perguntas. A primeira, voltando nessa questão do ticket que o senhor Mel tocou, assim, apesar da pressão que vocês estão tendo no médio, ele já subiu, né, ano contra ano, nesse terceiro trimestre. E aí tem essas novas iniciativas que o Marcelo citou, de individualizar mais os descontos. Então, a gente pode esperar que, assim, daqui para frente, vamos ter expansões e talvez que essa subida seja sustentável, a gente possa ver até um pouco mais nos próximos trimestres? Ou teve alguma coisa um pouco one-off que fez subir e deveria ser um pouco mais baixo? Só que queria ter um pouco de visão, porque parece que passou o divisor de água e agora a gente já deveria ver expansão. Essa é a primeira pergunta. A segunda, um pouco na questão do E2A e dos ganhos de eficiência, o que dá para esperar, então, em termos de margem para os próximos anos, para 2020? Pelo que estou entendendo, assim, 2020 e 2021 deveriam ser os grandes ganhos do E2A, então a gente deveria esperar uma expansão maior do que foi vista em 2019? Faz sentido? São as duas perguntas.
Ok, Marcelo, eu acho que nós estamos diante de um turning point na questão do ticket, tá? Então, de fato, até 2014 nós não tínhamos uma área comercial estruturada, nossas marcas se vendiam por si só, e com a mudança mercadológica nós implementamos uma área comercial, implementamos controles e ferramentas de aplicação de tickets, fizemos benchmark com outros setores, vimos aí alguns benchmarks muito interessantes de aplicação individualizada de descontos. Um exemplo são as aéreas, adaptamos isso ao nosso segmento, e agora eu acho que nós estamos diante de um momento de realmente ter ferramentas e metodologia para que a gente possa aplicar o ticket na maneira correta e possa realmente achar lutar pelo ponto ótimo, equilibrando aí número de alunos e ticket, para que tenha a melhor receita ao máximo otimizada. Então, esse é o cenário que nós estamos trabalhando na companhia dioturnamente. Tá? Então, eu poderia dizer que essa é uma preocupação, uma mudança cultural na companhia.
Acho que um ponto que eu adicionaria ao que o Marcelo Bueno está falando é de que, como ele, reforçando o que ele disse, a nossa busca não é pela melhoria de ticket ou pela melhoria do volume, é pela melhoria da receita, encontrar o ponto ótimo entre esses dois drivers, né? Então, dependendo da dinâmica competitiva e dependendo da dinâmica lá da captação, do intake, por exemplo, de 2020.1, do início do ano, que é um intake mais relevante para a base do que o intake de 2019.2, é possível sim que a gente veja um crescimento do ticket ou também não, porque a gente vai buscar é exatamente esse ponto ótimo entre receita e volume. E o ticket da base ele é muito mais, vai ser muito mais dependente do intake que vai ocorrer em 2020, agora no início do ano, do que foi em 2019. Um fato que é importante a gente ter em mente também é que, como a evasão ela é mais concentrada nos semestres iniciais, e a gente vem melhorando muito nesse quesito da evasão, nesse item da evasão, isso, no final das contas, acaba também, se você considerar que os alunos que entraram mais nos anos mais antigos, de 2015, 2016, entraram com tickets um pouco mais altos, essa evasão acaba tendo um efeito positivo no mix e acaba elevando também o nosso ticket. Então, acho que o recado que fica, Marcelo, é do ponto de vista da gestão, nós chegamos no turning point. Do ponto de vista do número, o que a gente vai buscar sempre é a relação ótima entre volume e ticket, tendo a receita melhor possível. E, logicamente, esses esforços também dependem da dinâmica competitiva que a gente vai ver no intake de 2020. E com relação ao E2A, que foi a sua segunda pergunta, acho que talvez seja precipitado falar um pouco, falar dar números de expectativa de margem ou de ganho, até porque faz parte da nossa política não dar esse tipo de guidance. Mas o que eu acho que a gente pode falar em termos qualitativos é de que a gente enxerga sim e mapeou uma aceleração do ganho de eficiência docente, que a gente inclusive já vem experimentando aí neste ano, mas uma aceleração desse ganho tanto para 2020 como para 2021. Então acredito que teremos boas notícias nesse campo, pelo menos nos próximos 2 anos.
Nós continuamos firmes e focados numa agenda de recuperação, recomposição de margens. Parte dela é E2A, parte dela é amadurecimento das aquisições, parte dela é o Q2A amadurecendo também, parte dela é corte de despesas e simplificação da estrutura organizacional e a recuperação de ticket. A gente soma tudo isso aí, nós temos que botar a companhia nos patamares que nós achamos saudáveis de margem.
Tá joia, muito obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do senhor Bruno Giardino, do Bank of America. Bruno, bom dia.
Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Pergunta sobre M&A e funding. Vocês comentam no release que as oportunidades de M&A estão aumentando. E a gente vê a Anima num patamar de alavancagem ainda entre 1 ou 2 vezes o EBITDA, que eu acho que não dá muito espaço para movimentos maiores de M&A, né, somente com dívida. Então, que alternativas vocês consideram para capturar esse potencial de M&A que está aparecendo no setor? Obrigado.
Olá, Bruno. Obrigado pelas palavras carinhosas. Nós estamos focados aí em boas oportunidades, estamos vendo boas oportunidades no mercado. Acho que temos um mandato aí do nosso conselho de acessar o primeiro movimento do mercado de dívidas, né, porque o mercado está bem líquido e essa companhia tem robustez para acessar a dívida e ir até um patamar que a gente siga confortável de alavancagem. Então, esse é o movimento que está sendo implementado nesse momento, né? Então, acessar o mercado de dívida até um patamar que a gente ache confortável, né, e depois, precisando, o movimento do mercado de capitais, que é natural para a companhia, que também tem que endereçar liquidez, que quer se perenizar para o longo prazo. Então, acho que esse é um movimento natural que nós estamos focados e empenhados aí para fazer e aproveitar as excelentes oportunidades de M&A que nós estamos vendo no mercado.
Entendido. E se me permitem um follow-up na questão do ticket, vocês acham que há condições no vestibular de primeiro semestre para ter um ganho no ticket da mesma magnitude que vocês obtiveram agora no segundo semestre? Porque é um vestibular que às vezes tem características um pouco diferentes, né? Eu só queria que vocês comentassem esse ponto. Obrigado.
Estamos trabalhando nesse sentido, Bruno. Essa é uma das principais prioridades aí do management, voltar o ticket a patamares que nós achamos saudáveis para o nosso posicionamento de mercado para quem quer oferecer educação de qualidade com escala, né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, ainda é muito cedo para falar, estamos começando os processos aí de captação, mas estamos trabalhando diuturnamente com as nossas energias para que isso aconteça, tá?
Entendido. Obrigado. Bom dia.
Muito bem.
A próxima pergunta será da Suzana Salaro, do Itaú. Suzana, bom dia.
Bom dia. Obrigada, pessoal. A gente tem duas perguntas. Primeiro, falar um pouquinho, se pudessem elaborar da iniciativa da taxa de retenção. A gente tem visto que tem tido uma melhora significativa nesse trimestre. Esse é a primeira melhora, e a gente deve continuar vendo uma tendência de melhora para frente com a continuação das iniciativas. Essa seria a nossa pergunta. A segunda pergunta é em relação à composição do intake. A gente viu agora que a composição do intake teve uma parcela significativa de financiamento, quer para valer ou quer o FIES. Mas, especificamente, a nossa pergunta é os alunos que estão pegando esse financiamento, vocês notam que eles são mais sensíveis a financiamento do que a desconto? O que eu quero dizer com isso é, se você não houvesse o FIES, vocês teriam a opção de dar desconto a esse aluno ou esse aluno não teria interesse nessa modalidade? Obrigada.
Obrigado, Suzana. Questão da retenção, isso é um trabalho de longo prazo. A gente vem melhorando semestre após semestre, não foi uma questão. E na minha perspectiva, na minha interpretação, isso aí está ligado à melhoria de serviços. Ou seja, está ligado à transformação digital que a Ânima está fazendo há 2 anos já. Nossa leitura é que hoje o aluno, o estudante, ele não compara mais a prestação de serviço com a PUC, com a Mackenzie e com as nossas marcas. Ele compara com a Uber, com o Facebook, com a Amazon. Então, eu tenho que prestar um serviço desse tipo de prestação de serviço, né? E isso aí é o que nossos squads estão trabalhando. E quando você começa a ter resultado, eu acho que a evasão responde nesse sentido. Esse é um aspecto que eu acho que é importante a gente dar claridade. Nosso modelo preditivo de evasão também vem cada vez mais se aperfeiçoando semestre a semestre, tendo resultado. A equipe lá de atendimento ao aluno tem feito um trabalho brilhante, mas também é um trabalho de formiguinha. Então, eu diria que isso aqui não é uma bala de prata, nem uma iniciativa pontual, não. Isso é uma iniciativa de longo prazo, de uma somatória de iniciativas que, como resultado, vai melhorando aí a retenção semestre a semestre. Tá? Então, não é, a tendência vai ser essa daí para a gente ir aperfeiçoando e fazer com que os alunos fiquem conosco cada vez mais.
Só um esclarecimento sobre a taxa de retenção, a questão da serviço para os alunos. Vocês têm alguma métrica, tipo NPS, como que os alunos percebiam e como os alunos percebem hoje a qualidade do serviço, para a gente poder ir acompanhando a melhora?
Temos várias métricas, vários KPIs que dá para vocês se debruçarem, para vocês terem uma ideia. A rematrícula, que é um processo que era muito traumático, e é muito traumático em qualquer instituição de ensino, você imagine 125 mil alunos querendo fazer a rematrícula no mesmo tempo, né? Então, um dos principais squads nossos, que é o Renovar, ele tem KPIs claros de rematrícula, com melhorias de NPS, melhorias de tempo de atendimento, melhorias de tempo de solução dos problemas. Então, dá para vocês debruçarem isso aí, sim. Temos vários KPIs relacionados à prestação de serviço, já com essa outra lógica. Tá?
No que diz respeito à segunda pergunta de financiamento, acredito que a gente também segue numa lógica bastante sustentável, né? Se a gente comparar o nosso intake de 2019-2 com o intake comparável de 2018-2, a gente saiu de 73% de alunos totalmente out of pocket para 71%, foi uma diferença de apenas 2 pontos percentuais, né? E vimos sim um aumento da captação de FIES, muito mais por conta de uma melhor composição dos nossos cursos e do melhor atendimento do FIES às regiões onde a gente está situado. Então, estamos mantendo nossa cabeça aqui com relação a financiamento, né, sem operação com financiamento próprio, usando o FIES e usando para valer, mas continuamos aí firmes em ter aproximadamente 3/4, né? E no início do ano, geralmente, mais de 80% da nossa captação vinda totalmente de alunos 100% pagantes, né? Então, não acreditamos que isso tenha tido ou deverá ter qualquer impacto mais relevante no nosso intake, nem nesse, nem daqui para frente.
Tá. Então, se eu entendi direito, a política de desconto de vocês permanece inalterada, é isso, né?
Não, a gente falou bastante, quando a gente falou sobre o ticket, né? A gente falou bastante de como a gente tem evoluído no controle granular e personalizado dessa questão dos descontos. Em termos de política mais geral, a gente não tem grandes mudanças, mas do ponto de vista da gestão, há mudanças muito relevantes.
Mais granularizado, entendi.
Primeiro, Suzana, nós estamos abolindo o termo desconto e bolsa, né? Ou seja, cada vez mais bolsas e bolsas ao máximo ligadas a mérito, né? Ou seja, bolsas meritocráticas. Nós já comprovamos aqui no nosso núcleo de Data Science que quanto melhor vai o aluno academicamente, melhor pagador ele é. Então, sempre ter conceito de bolsas, bolsas meritocráticas. Você também, a questão do financiamento, não acreditamos uma bala de prata, ou seja, agora tudo é FIES, não FIES, ou seja, tem que ter várias iniciativas de financiamento que possam atender e endereçar a questão do acesso, né?
Perfeito. Está claro. Obrigada.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. Não havendo mais perguntas, passamos então a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno para as considerações finais. Sr. Marcelo, por favor.
Eu queria encerrar aqui agradecendo aí, e parabenizando a toda a equipe da ANIMO pelo resultado desse TRI. Isso aqui comprova que a gente está no caminho certo. Vamos continuar aí focados em recuperação e recomposição de margens, focados em entregar educação de qualidade para o maior número de pessoas, crescer a companhia de forma saudável e aí atingir assim, a nossa missão de transformar o país pela educação. Muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês e até a próxima.
Assim, a teleconferência da ANIMA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.